Amigos, muito bom dia. Sexta-feira com sol, 5 de fevereiro de 2021. Hoje, com muita honra, com muito orgulho, iniciando aqui a nossa série Histórias e Memórias, Marau, 66 anos. E a tua Rádio Alvorada, é claro, com muito orgulho, também faz parte desta grande caminhada de sucesso e também de progresso. Muito se fala de que as pessoas que vivem com prosperidade são aquelas pessoas que honram os seus antepassados. Já diz na Bíblia, honra teu pai e tua mãe. E sendo assim, também acredito fielmente que para se projetar o nosso futuro como sociedade, é preciso mais do que nunca respeitar a nossa história. História que começa a ser contada nesta manhã, através de 3 convidados mais do que especiais. Bem-vindos aqui, ex-prefeito Antônio Borella de Conto, professores e historiadores aqui, o Francisco Bernardi e a Rejane Bortolotti. E tudo isso ao vivo em nosso estúdio de box, aqui no Parque de Exposições, e logo mais também em vídeo em nossas plataformas digitais. Produção de Camila Agostini, gerência e suporte, nesse momento técnico, do Mauro Matesco, central de estúdios, a Taliane Radaeli, coordenação de Ana Lúcia Giacomini, direção-geral do Frei Renor Pegorar. Que bom que vocês estão com a gente nesta manhã. Histórias e Memórias, Marau 66 anos, oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, Fuga Couros, Lotérica Pote de Ouro, Prevenir, Parcerias Cereais, Salum Pizzaria, Romani Construções e Incorporações, Marodim Imóveis e também com Broco Contabilidade e Assessoria. Amigos deste horário, amigos da Clínica Datamed, Mercado Longo, Milcom, Supermercado Passa Lá, Brisa Enxovais, Loja I, Legal Veículos, Loja Ferlin, Valente Supermercado e os amigos também da Credi Fácil. Que bom que vocês estão com a gente. Começo aqui com esse prefeito de Conto. De Conto, que honra tê-lo com a gente nesta manhã. Bem-vindo nessa estreia do nosso projeto aqui.
Bom dia, Maculã, Camille, o... meu, me escapa o nome,
Mauro Matesco.
Batesco. E os colegas aqui de debates, o Chico e a
Regiane.
Eu ia dizer Rosana e Regiane. E para mim, você falou em honra, honra para mim estar na estreia desse programa e na companhia de 2 historiadores que, inclusive, têm obras publicadas. Então a honra é toda minha. Um bom dia para todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Rejane, bom dia, que bom tê-la com a gente hoje.
Bom dia, Maculã. Bom dia ao Mauro, à Camila, eu, aos colegas convidados, e me sinto colega, mas muito honrada de estar na presença de vocês, que têm um conhecimento muito grande e que fizeram muito por Marau. Eu agradeço muito o convite, me sinto muito honrada, como já disse, e em poder participar de mais este aniversário de Marau, que tanto Marau tanto nos honra, né? Somos uma referência na região, e se somos uma referência pelo trabalho de todos. Mas claro que o trabalho iniciou lá atrás, né? Pelos nossos colonizadores, pelos nossos administradores, somado ao trabalho de cada um, de fato.
Professor, que bom que o senhor veio. Bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia, colegas da mesa, demais participantes aqui desse trabalho da Rádio Alvorada. Bom dia aos radio-ouvintes.
De Conto.
Eu, inicialmente, já eu quero esclarecer que nós estamos aqui entre parênteses.
Opa! Sim.
Sim. Entre parênteses. Embora tenhamos sobrenomes diferentes de pais, Bernardi e De Conto, as mães são irmãs.
Somos então, primos e irmãos.
Somos primos e irmãos, o Francisco Bernardi, o Chico e eu. E mais um detalhe, ele foi padrinho do meu casamento, eu fui padrinho do casamento dele.
Olha que história maravilhosa.
Começam histórias de Marau.
De Conto, eu tive o privilégio de entrevistá-lo, aliás, a última entrevista do seu mandato foi comigo, tive a honra de fazer isso. E na última pergunta, eu lhe perguntei o seguinte, do que o senhor se sentia, digamos assim, que não... foi possível colocar, ou seja, daquilo que o senhor se arrependia como prefeito, né? Aí o senhor colocava de que, olha, me arrependo de não ter falado daquilo que eu fiz. Falar do que se faz também é história, né, De Conto?
É, realmente, eu acho que na nossa administração foi aonde menos se usou o marketing. Talvez até por falta de experiência. Hoje em dia, quando eu quero procurar alguma coisa, e não é fácil de encontrar, mas é, a gente teve esse estilo de administrar, mas o importante foram as obras que ficaram, né? E foram algumas obras importantes, o transporte 100% gratuito, transporte escolar, a manutenção, da ajudar o governo do estado e fazer a parte que o município tinha que fazer para que a Perdigão permanecesse em Marau, não saísse e ampliasse da maneira que ampliou. Também nós compramos um pedaço, uma parte do Hospital Cristo Redentor, que estava inativada, concluímos uma parte de baixo e instalamos um pronto atendimento, mas um pronto atendimento municipal mesmo, ele pertencia ao município, o prédio era do município, o terreno, os médicos eram contratados, tudo pelo município. Talvez tenha sido uma aventura muito grande e que os outros prefeitos não puderam aguentar. E talvez se eu tivesse continuado também, não daria para o município para aguentar. Então foi optado por esse sistema de agora, em que o município participa, auxiliando, mas é o hospital que administra. Mas no nosso caso, Cristo Redentor, era aquela parte até a entrada ali, e de lá até fazer o contorno do L, que hoje em dia tem o diagnóstico por aí, aquilo lá. Aquilo era tudo do município, né? Depois, na administração, acho que do Bordim, foi revendido e passou. Mas nós, finalmente, implantamos o pronto atendimento em Marau. Então, acho que foram as grandes obras, assim, que deram o impulso para Marau. E tantas outras coisas menores, né? Mas a gente conseguiu fazer uma administração que eu até hoje recebo elogios. Logo que eu saí, alguém profetizou que eu tinha administrado tão mal que eu não seria eleito nem síndico do prédio em que eu fosse morar. Mas acho que não foi assim. Não fui um dos melhores prefeitos, ou não fui o melhor prefeito. Reconheço que outros me ultrapassaram, mas cumpri o meu dever que o povo me deu naqueles 4 anos.
Professora, do que se faz registrar, falar, também faz parte da história?
Claro, com certeza, né, Maculano? Professor Francisco, que também faz esse registro muito bem feito, e o seu Antônio Borella de Conto, que também é um amante da história, né? Com certeza, registrar é muito importante, fotografar é muito importante. Mas a publicação se faz necessária, e ela também é importante, porque ela está ali, ela vai chegar em algum lugar para alguma pessoa. Então é muito importante a publicação. Nós temos, eu estava mostrando aqui quando cheguei, esta primeira revista aqui do Dizar, né, de 1972. Então Marau sempre teve esta vocação, vamos assim dizer, né, de publicar, de registrar a sua história, de registrar os seus feitos. Isso, para mim, é de extrema importância. Pela cultura, pela história, o registro do que se fez, né, do que está sendo feito, e para que essas novas gerações vejam por todas as mudanças pelas quais nós passamos. Eu, como professora há 30 anos, as mudanças que nós passamos pela educação, a importância que as pessoas dedicaram à educação em Marau, os administradores, uma simples professora como eu também, a importância que a gente dá e o interesse que a gente destina e que Marau destinou também à questão educacional.
É verdade. Professor, temos os pesquisadores, os historiadores, mas também o trabalho e o sucesso deles depende também das pessoas que fazem, que registram os fatos. A gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar os fatos registrados, não é mesmo?
Com certeza. E hoje nós estamos num, vivendo uma época da história privilegiada, porque os meios da mídia, etc., nos possibilita e facilita com que os fatos sejam registrados e mantidos. Agora, imagine você, antes do século XX, por exemplo, até o século XIX, era complicado. A história ficava nas mãos de poucos pesquisadores interessados e que registravam os fatos históricos. É por isso que nós temos tantas narrativas lendárias, por exemplo, começando lá dos antigos, dos persas, né, dos próprios egípcios, das grandes civilizações ocidentais, da Grécia e de Roma. A história da Guerra de Troia é muito mais lendária do que verídica, muito mais ficcional, evidentemente que houve, não é? Mas é importante, é muito importante que se registrem esses fatos, principalmente aqueles fatos mais corriqueiros, banais, que num primeiro momento não despertem a atenção da comunidade, da sociedade. Daqui a pouco, 20, 30, 50, 100 anos, alguém registrar fatos que à primeira vista são insignificantes, eles vão ser relacionados a acontecimentos que virão depois, como consequência desses fatos e por aí adiante.
Abertas para todos os níveis da educação. Romani Construções e Incorporações, há mais de 25 anos presente na história de Marau. Salão Pizzaria, serviço de teleentrega e pedidos no balcão pelo fone 3342-3095. Parceria Cereais, preparada para receber sua safra de grãos com transparência e muita credibilidade. Broco, contabilidade, escritório em Marau e Vila Maria. Fuga Couros, há 75 anos, primando pela qualidade e principalmente pela credibilidade. Lotérica Ponte de Ouro, onde está o sonho da casa própria através do financiamento habitacional da Caixa. Clínica Prevenir, há mais de 20 anos no mercado de Marau e região, com medicina ocupacional e também laboratório. Marudim Imóveis, lugar de gente feliz. Contatos com a gente pelo fone 3342-3448. Fim de semana de churrasco nas três lojas do Mercado Longo tem o seguinte: tem colchão mole bovino pedaço, R$ 29,90 o quilo, costela suína sem pele, R$ 19,95 o quilo, linguiça suína perdigão, R$ 17,95, tulipa languiru, R$ 17,95, pão de alho número 1, R$ 5,99, e cerveja Polar Latão, R$ 2,99. Aproveite, fim de semana de churrasco nas três lojas do Mercado Longo. Seguimos aqui ao vivo em nosso estúdio de boxe, aqui no Parque de Exposições, que, se Deus quiser, né, gente, logo, logo estaremos recebendo, né, as multidões, tanto em rodeios como em Expo Marau e outros eventos que fazem parte também da história de Marau, como parte cultural do nosso município. Estamos aqui com o nosso projeto Marau Histórias e Memórias, Marau 66 anos, professora Rejane, professor Francisco De Conto, ex-prefeito do município de Marau. De Conto, a própria Regina falava de que o senhor é um amante da história. Sempre foi assim na sua vida?
Sempre. Eu gostei desde o tempo de estudante, que naquela época, lá já são, eu estou com quase 79 anos, então, 70 anos atrás, e tinha aquelas matérias, tudo, né, era dado nota tudo de história, geografia e português. Eu levava ferro sempre na matemática, né? Até hoje matemática não é o meu forte, mas em história eu tirar 10 todos os meses era coisa, e naquela época era história geral, história do Brasil, né? De saber e ter problema, né? Saber bem certo a data, talvez fosse um decoreba e tal coisa, mas eu gostava tanto que eu sempre tirava 10, né? Geografia também. E gostava muito de ler. Eu tive a felicidade de ir para um seminário em Carazinho, os primeiros 3 anos, que foi dos 10 anos e meio aos 13, por aí, não tinha uma biblioteca muito grande, era bem simples, mas em Ponta Grossa, no Paraná, até pelo tamanho do seminário, que reunia estudantes de vários estados, era uma biblioteca muito, muito boa. E lá o costume era tirar livros na quarta-feira à tarde e podia entregar no domingo. Mas se não pudesse, tinha mais até a outra quarta-feira. Eu geralmente... Não, eu não, sempre era quarta e domingo, quarta e domingo. Quando eu não pedia emprestado para o outro que tinha tirado e não estava lendo, eu lia. Então eu sempre fui assim de ler bastante e gostar de história. Então isso aí está comigo praticamente desde de que comecei a estudar. De onde que veio, não sei, mas é assim.
Professora,
talvez, viu, só
que aluno seja, exemplar, né?
Viu? Hein? Talvez seja do gênio, o Chico também. Né?
Hein, professora?
Parece que...
Pode falar.
Parece-me que somos bastante idênticos nesta questão aí. Também, história e geografia eram as matérias a que eu mais me dedicava. E geralmente levava nota 10 nas avaliações. E, de fato, estudava-se história desde a primeira série do ginásio, corresponderia hoje ao quinto ano do ensino fundamental, até o terceiro ano do ensino secundário, que hoje seria o ensino médio. Então havia a história universal, a história das Américas, história do Brasil, história do Rio Grande do Sul. A gente decorava muitas datas, mas os fatos, os acontecimentos, eram importantes. E o meu caso, por exemplo, resolvi seguir a carreira do magistério. Não sei como eu optei pelo curso de letras. E lá, que me chamou bastante a atenção, mas eu tenho a impressão que em razão da professora de literatura e teoria da literatura, no primeiro ano de letras, em 1967, essa professora tinha feito mestrado na Espanha, muito bem preparada. Eu me interessei muito pela literatura. E a literatura não pode andar sozinha sem a perna da história. Então eu continuei... me dedicando também aos estudos da história, são necessários. O texto literário, ele reproduz de uma forma ficcional, dentro da imaginação do seu criador, né, o mundo real. Vou citar como exemplo o livro Naneto Pipeta, de um parente meu, por sinal um tio-avô que era capuchinho. É uma história cômica, mas não deixa, no fundo, não deixa de transparecer aquilo que ocorreu com muitos dos nossos imigrantes, porque nós elogiamos muito a ocupação, não colonização, italiana na Serra, mas não foram todos vencedores como os livros, as histórias, de uma maneira geral, contam. Alguns foram perdedores, como era o Naneto Pipeta. Então, se a Bíblia tem muita ficção, tem muito de ficcional, mas ela traduz a realidade, né? Traduz através de figuras de estilo, etc. Então, a literatura, ela não pode andar divorciada da história.
Professora, no momento do trabalho feito em prol da história de Amaral, que tipo de cuidado tem que ter o pesquisador, o historiador, em cima de uma história?
Maculan, eu creio profundamente que quando se trabalha, né, nessa área da pesquisa, nós temos que ser fiéis aos fatos, né? A extrema fidelidade aos fatos, a procura, a dedicação, a fundamentação teórica que se vai ter é muito importante. E, claro, é muito importante também o relato oral, né? Nós temos aí o relato científico, os dados do IBGE, outras publicações, mas nós temos muito do relato oral. As pessoas têm muito o conhecimento, os fatos passados, os dados registrados. Eu me chama muito a atenção, até já fiz esse comentário numa outra oportunidade com você, numa entrevista, que em Marau as pessoas têm muita história em casa, e isso é muito importante. Registros escritos, como cartas, como testamentos, visuais, quadros, fotografias, que, quiçá, daqui um tempo a gente possa, em Marau, ter um museu da imagem e do som e que isto possa estar ali bem guardado, porque estaria ali muito bem guardado e seria de acesso para todos, o que é muito importante, que a história, que a literatura, como o professor diz, né? Elas andam juntas e que elas possam estar disponíveis para todas as pessoas de fácil acesso, que seja de fácil acesso.
Professor, no seu primeiro livro, que conta um pouco da história de Marau, qual foi a principal dificuldade em termos de pesquisar, de ter essas pessoas colaborando também para o seu trabalho, hein?
A principal dificuldade foi o tempo.
O tempo.
Foi um livro encomendado. Eu apenas escrevi, não comercializei nada. Foi subsidiado pelo poder público. E eu tive 4 ou 5 meses para estudar. Tanto é que eu relancei esse livro em 2016, contando um pouco a história das comunidades, que no primeiro não havia. E eu tinha pouco recurso, poucas fontes bibliográficas na época. Hoje nós já temos mais. Quem se dedicar a contar, a escrever a história de Marau, hoje é indispensável que visite o Arquivo Histórico de Passo Fundo, porque nós temos alguns escritores importantes do final do século XIX, ainda início do século XX, que escreveram bastante sobre Passo Fundo e sobre a nossa região. Nós éramos o 5º distrito aqui, embora não houvesse sede. O 5º distrito de Passo Fundo não tinha sede. O escrivão, por exemplo, o proprietário do cartório, o professor, era subintendente na época, o prefeito era denominado intendente. Eles se estabeleceram lá no Tope, porque o início de Marau é por lá, em função da rota que ligava a região dos vales, ali do Taquari, etc., a Passo Fundo. Então, essa gente escreveu muita coisa interessante e que não está sendo muito bem explorada por Marau e por quem se dedica a escrever a história de Marau.
Falta de tempo para isso? Dedicação? Alguém que tome a iniciativa e tenha esse desafio pela frente?
Desconhecimento que existe. Sim. Isso que o Chico disse.
Inclusive, sim, quando
o
nós...
pessoal desconhece que existe esse arquivo histórico. Sim.
Quando nós trabalhamos este livro Marau, Recortes Históricos de seus 65 anos, que foi lançado no ano passado, né, em função do aniversário, a professora Roberta, porque nós somos 3 professoras municipais que fizeram esse trabalho com o apoio do Poder Público, da Secretaria Municipal, que é a professora Roberta Bassani Federici, a professora Maikele Orsato de César e eu. E a professora Roberta, nós fizemos aí uma divisão, né, de partes, e como o professor Francisco falou, nós procuramos, a professora Roberta, na verdade, procurou a biblioteca da UPF. Até o senhor Antônio Borella conhece este material, teve acesso a esse material, que é do Antonino Cândido Xavier, que escreve...
Esse na minha opinião, né, não pode deixar de ser consultado por quem se dedicar a pesquisar a história.
E ele faz, né, esse material que nós temos aqui, toda essa referência à nossa região aqui, ao 5º Distrito, ao TOP, tudo o que o professor Francisco referiu agora está nesse material aqui. E me chama a atenção que nessa revista aqui do Desars, de 72, já há uma referência ao Antonino Cândido Xavier e ao que foi escrito sobre a nossa região, porque, enfim, é a nossa região, né? Então, é interessante.
eu tenho que terminar
a minha esperança. Eu lhe interrompi.
Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, as intervenções são necessárias. É, me parece que o meu problema maior foi o tempo. Segundo lugar, falta de dados biográficos, de fontes de pesquisa. Eu não conhecia isso, eu não estava me dispondo a fazer esse tipo de trabalho. E me caiu no colo, digamos, porque criaram a Academia Rio-Grandense, a Academia dos Municípios do Rio Grande do Sul. E nos anos final dos anos 70, por aí, decidiram fazer um pequeno histórico de no máximo 10 laudas, né, de cada município do Rio Grande do Sul, para ser impresso depois e que me parece que saiu via eletrônica só. E eu fui convidado para fazer esse trabalho. Tive que apresentar o trabalho em Porto Alegre, junto com uma outra professora lá de Nova Hartz, se não me engano. Então era Amaral e Nova Hartz. E quando voltei, o prefeito me chamou, na época era o prefeito Santin, disse, agora você vai escrever a história de Amaral. Ele estava no último ano de mandato. E foi em maio que eu fiz esse trabalho. E a partir de maio até dezembro eu tinha que entregar o trabalho. Né, o livro. Então foi uma história, e digamos, não mal contada, mas muito incompleta. Tanto é que eu reeditei, né, de uma forma totalmente diferente em 2016.
Quanto ao livro, o Chico lançou esse livro no dia 30 de dezembro de 92.
Sim.
Praticamente o encerramento do mandato do Maneco e o início do meu. Eu estive presente no lançamento, tem o livro dele autografado e tal. Bem como ele diz, tinha sido um trabalho encomendado pela administração, Santin Neri, né? Trintin, e ele teve que entregar e realmente teve que fazer as pressas, mas eu me lembro estar presente na Câmara de Vereadores no lançamento desse livro.
De Conto, qual a importância de um prefeito incentivar a comunidade, em especial a questão de alunos, professores, pesquisar mais sobre a história do seu município?
É muito importante o prefeito, seja ele quem for, transmitir, principalmente na Secretaria da Cultura, da Educação, na minha época, a Educação e Cultura, agora estão separados, a esses secretários, que eles tenham esse desejo de pesquisar, que daí vai formando a cadeia da direção, da secretária ou secretário, vai passando para os professores, os professores para os alunos. Se não há esse interesse, dificilmente vai haver essa cadeia.
Muito se perde, né?
E graças a Deus, Amaral, nos últimos anos, tem tido isso ali. Tanto que três professoras se reuniram, com três professoras municipais, se reuniram e lançaram uma obra. Tanto que o prefeito pediu para o Chico fazer, que foi a primeira história impressa de Amaral. Aliás, a primeira foi do Zarza, né?
Ah, sim. E teve aquele livrinho do Fripp também. Mas era mais uma questão assim de digamos, de diálogo, de conversa, né?
Eu tenho muita história na cabeça. Sempre que eu dou uma entrevista, muita gente vem lá em casa me pedir informações, né? Eu nunca pus no papel, né? Mas eu tenho algo que a história que eu conheço de Amaral, praticamente, não posso quantificar, mas talvez 70%, 80%, eu vivi, eu vi.
E não está na hora do seu livro, quem sabe?
Talvez, né? Mas não dá para bobear muito, né? Porque os anos estão aí. Mas é essa vantagem que eu tenho. Que eu teve o fato que eu sempre relato, meus pais foram ecônomos no Clube Liberdade. A gente conviveu lá no centro, que o clube era o centro de Amaral, tudo circulava ali, né? Então eu vi a história, eu ouvi as pessoas contando história. Por exemplo, em 1950, por aí, 50, acho que foi 50, ali onde hoje é o posto de Ipiranga, que é o começo da João Posse, mas não tinha o posto de Ipiranga, não tinha nada, ali era tudo escampado. Aterrizou num domingo de manhã um avião. Ele estava com problemas, viu essa rodovia, naquela época passava um carro a cada duas, três horas, não tinha problema, ele aterrizou ali. Nós vimos saindo da missa, aquele movimento, eu me lembro que o Piazinho lá de 7, 8 anos, também corria até lá em cima para ver um avião. Tu imagina, tu só via aquele aviãozinho lá em cima, passando, e agora podia chegar, encostar no avião, né? E nós fomos lá ver. E eu, vai, tá um dia no clube lá, servindo os aperitivos para a turma, e entra essa história, e o Alberto Borella, falecido, né, era o presidente na época assim, do PTB, e vocês sabem quem é que estava no avião? O João Goulart, ministro do Trabalho. Ele ia indo, não sei, de Porto Alegre para São Borja, que era, né? E teve que aterrizar em Marau. Daí o Alberto Borella, presidente do PTB, levou ele para casa, né, era de manhã, almoço e tal, até que viessem buscá-lo de carro para continuar a viagem, né? Mas esse fato, se eu contar assim, de conta está inventando. Mas aconteceu, né? O João Goulart, como ministro do Trabalho, aterrizou forçadamente em Marau.
Por isso que tem que estar no seu livro próximo, com certeza.
Eu,
né,
até gostaria de lhe perguntar se essa expressão, né, professor Francisco, é a correta gramaticalmente, aterrizou em Marau. Mas será que na época as pessoas não disseram aterrizou no Marau?
Ah, bom, é bem provável,
né? Porque é muito comum essa expressão, né? Sério?
Vou
lá, sou
eu
do
vou
Marau,
no Marau.
No Marau.
Eu
no
vou
Marau,
no Marau.
Né? As pessoas utilizam essa expressão, muito carinhosa, por sinal, né? Com uma referência muito afetiva.
Muito bem. 20 para as 10, já voltamos com o nosso projeto Histórias e Memórias Marau, 66 anos. Já voltamos, gente.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Professora Rejane, quem sabe um pouco da sua história infantil, né? Porque tem histórias que a gente conta que nem todos acreditam na gente, né? Não é verdade?
Veramente.
Veramente.
Eu vou completar 56 anos. Então, a minha memória
tá
não
guria,
é tão,
né,
grande.
É uma guria.
Não é tão grande como a do professor Francisco e do seu Antônio. Mas nós comentávamos aqui agora, fora do ar, claro, o crescimento de Marau, e eu fiz algumas referências contando aí sobre a minha infância, que havia algumas proibições familiares de nós frequentarmos vários lugares. Por exemplo, quando foi construído o hospital, o antigo Hospital Providência, professor, 1972, né?
Dois ou três.
É, professor Francisco. Eu me lembro que eu morava ali próximo, né? Eu nasci em casa, inclusive, com a parteira, né? E eu tinha 6, 7 anos, então, um pouco mais. E era uma aventura nós visitarmos a construção do Hospital Providência. Quando construíram a antiga Óleos Vegetais, que hoje é BRF, também era fora da cidade. Então, havia alguns lugares, conforme eu referi, que nós não podíamos ir. Marau teve um presídio, que os nossos convidados vão saber falar muito melhor do que eu, que era onde hoje nós temos a creche, que tivemos a antiga escola Lauro Ricieri Bortolom, a sede da Brigada Mirim, né? E aí, nós tínhamos o presídio ali, que não era permitido frequentar essa região, que é a Vila Ângela Borella, que seria um local perigoso. Ah, no centro nós tínhamos a Sanga que cruzava. A Vila Borges de Medeiros, eu não me recordo por que não podíamos. Mas o nosso máximo era ir até lá o comércio, o bodegão, né, do Posser fazer compras. Não havia essa questão de mercados, toda essa esse portfólio de produtos que temos hoje. Era esse o nosso. Quando eu fui fazer a primeira série, eu frequentei a escola Charruas com 6 anos. Mas não era permitido. A lei era a partir de 7 anos. Mas sempre houve essa insistência. A minha mãe, a família do meu pai também insistiu muito na questão da escola. E eu fui cursar a primeira série e reprovei. Mas reprovei por força de lei, porque eu até sempre fui uma aluna muito exemplar. Minha primeira professora foi a professora Genir Bortolom. Eu tenho muita honra de ter tido ela, depois a professora Cirlei Santin. Quando eu cursei até a quinta série, não havia continuidade de estudos. Então, nós tivemos que frequentar o Charruas B, que era na escola Anchieta, que também havia essa divisão, né? O pessoal da Norte estudava no Anchieta, mas aqui o centro ficava no Iesta. Aí houve a ampliação do Iesta, o novo prédio, né? O prédio, tinha o prédio antigo, prédio A e prédio B. E aí nós viemos todos remanejados para a escola Iesta. E hoje estamos aí com uma oferta enorme, né? Com faculdades, com escolas particulares, a escola da PAI, que é maravilhoso o trabalho. Então essa é a minha área, Maculã.
Nessa história de não poder se afastar muito de casa, que os pais cuidavam, como eu disse para vocês, meu pai era ecônomo no clube, que é onde hoje está a loja Paluto. E aonde estava o Charruas era a granja do Borelão, que seria a granja do Alberto Borello. Ele criava cavalos, ele lá tinha, né? E era um lugar bom para a gente brincar. E a gente era amigo dos filhos deles e tal, ia lá brincar. Eu me lembro que tinha que dizer para a mãe: mãe, eu vou lá na granja do Borello, porque era longe de casa. Ah, a mãe era capaz de não saber onde é que nós estávamos. Você veja o que tem da loja Paluso até o ali onde é o Iesta, né? E assim, e isso que você falou realmente ali no Alberto Borella, mas nem se falava na época presídio era uma palavra muito mais...
Era prisão, fala, cadeia, mesmo, era prisão, cadeia.
Né? E falando em cadeia, um crime que aconteceu em Manaus, não crime de morte, né? Mas um fato também interessante que os bem mais antigos se lembrarão. Onde hoje é a Construarte, era os vinhos Titã, né? da família Bernardi,
do José Primo. Mita,
né? E uma noite, dois ou três entraram lá e arrombaram e tiraram o cofre. Era um cofre pequeno. E eles dinamitaram o cofre, né? Para poder pegar o dinheiro. Só que eles foram pegos rapidamente porque o cara deixou. Quando ele ergueu a porta, eu estava no chão, ele ergueu para tirar o dinheiro, o outro largou e pegou o polegar dele e cortou e ficou lá dentro. E ele não se lembrou de tirar. Daí a polícia foi lá, achou o polegar, e no dia seguinte começou a visitar os lugares onde mais ou menos imaginavam que esse tipo de pessoa lá andava. Estava um cara lá com uma mão enfaixada. Diz: o que foi contigo? O apelido dele era Castelhano. O que foi aí, Castelhano? Ah, me machuquei o dedo. E o delegado, o subdelegado, que na época morava, diz: não seria esse aqui, por acaso? E foram descobertos imediatamente. Aconteceu esse fato em Marau também.
Na época não tinha impressão digital, né?
Não tinha.
A prova do crime estava no...
Foi a época do Serrano ou foi anteriormente?
Não, não, bem anterior. Marau ainda era distrito.
O Serrano foi nos anos 70, por aí.
É, com o Serrano, Marau já era município. É.
Mas essa questão do ensino, professora Rejane, o Iesta não tinha prédio próprio. E, na administração do Elpidio Fialho, ele desapropriou. É, me parece que pertencia à família Posser, aquela região onde funciona hoje o Colégio Anchieta, para justamente aumentar a capacidade, né, da escola Charruas. Então passou a ver o Charruas A e o Charruas B. O Iesta não tinha... Era o Ginásio Santo Tomás de Aquino, que foi criado... Era. Você falou que se estudava até a quinta série. Marau passou a ter uma escola, hoje seria ainda de ensino fundamental, não é? Enfim, ginasial, em 1957. Quem terminasse o curso primário, 5 anos iniciais, se quisesse continuar os estudos, precisava ir a Passo Fundo. Passo Fundo tinha lá 4, 5, 6... escolas, internatos e externatos, né? Essa coisa toda. Então, em 1957, foi criado o ginásio em Marau. Vieram os irmãos, né? Vieram os irmãos nos anos 60, 63, e se estabeleceram numa antiga fábrica de calçados que funcionou por 2 ou 3 anos só.
A fábrica de calçados Quero Quero.
Quero Quero, exatamente. E, eles compraram aquilo ou receberam, me parece, doado pela prefeitura, sei lá, trouxeram os irmãos maristas, que ficaram poucos anos. Quando os irmãos saíram, aí o Estado adquiriu adquiriu a área toda, né? E eu comecei a lecionar lá em 1968.
Porque em 1957 foi criado o ginásio Pio X.
Foi criado, né? O ginásio, mas a escola desceram em 71 para o prédio próprio. Eu comecei a lecionar em 1968 e lembro que quando chovia bastante, a gente tinha que afastar as classes dos alunos e do professor para cá ou para lá, em função das goteiras. Porque aquele prédio antigo, da antiga fábrica de calçados, ele foi demolido em 1978 e construíram o prédio atual quando se criou o ensino médio. Na verdade, havia duas escolas, o Antônio lembra, e deve ter passado talvez por elas. A César Lattes e o Colégio Comercial Marau. A escola César Lattes preparava os alunos, por exemplo, que pretendesse depois chegar à universidade. Então, havia dois cursos, o científico e o...
Auxiliar e adubação?
Não. Era o curso científico... Não, não, não era. Na época havia 4 cursos. O técnico em contabilidade, magistério, curso científico e aquele outro que preparava o aluno...
Era auxiliar de adubação?
Não, isso foi criado depois, quando o ex-ministro, aquele todo-poderoso, que... Delfim Neto, que resolveram... mudar o sistema todo de ensino para preparar as pessoas para o trabalho. Mas esse César Lattes preparava os alunos, por exemplo, o curso científico para quem quisesse fazer medicina, odontologia, agronomia, etc. E tal. E havia outro curso que preparava os alunos para os cursos de letras, para o...
Direito,
etc., né? Então, esses dois cursos, um era mantido pelos profissionais da contabilidade de Marau. E esse outro era uma escola particular.
O Francisco falou, de repente, que eu tivesse estudado num desses colégios. Eu tenho uma revelação para fazer. Eu, toda a minha vida estudantil, só tive 2 anos de Marau. O primeiro e segundo ano na escola Cristo Rei, 51 e 52. Daí eu saí, fui para seminário, do seminário eu voltei, faltava meio ano para terminar o ginásio, eu saí do seminário no dia 29 de junho de 1958. Essa data lembra alguma coisa. A primeira Copa do Mundo do Brasil.
Do Brasil.
Eu saí do seminário minutos após o término do jogo. E daí não tinha ginásio em Marau, fui fazer o internato lá no Colégio Conceição, em Passo Fundo, dos Irmãos Marista. Depois eu quis fazer o contador, Marau ainda não tinha o contador, eu tive que fazer em Passo Fundo, e era uma turma que viajava à noite. Foi o primeiro transporte escolar que teve de Marau a Passo Fundo, uma Kombi, mas não era gratuito, cada um pagava o seu. Uns estudavam no Conceição, outros estudavam no IE, e o Valdir Grende, meu pai do Mano, fazia inglês também, viajava conosco. E daí fiz o contador em Passo Fundo, a faculdade de Direito, comecei em Passo Fundo, não terminei. Então, Marau, eu só estudei os 2 primeiros anos. O resto da minha vida estudantil foi sempre fora de Marau. Não é orgulho nenhum, gostaria e gosto muito de Marau, mas tive a honra de, pelo menos, ser professor em algumas escolas de Marau.
Então, na sua caminhada, poderíamos ter hoje... De Conto, padre? Padre de Conto, isso?
Padre Antônio Borello de Conto. Olha, eu estava calculando esses dias, eu estaria fazendo o cinquentenário do sacerdócio.
Quase bispo? Quase bispo?
Não, bispo eu não chegaria.
Maculano, oi. Eu, pegando esse gancho do professor Francisco e do seu Antônio, eu me orgulho muito, já disse isso aqui, em ser marauense, mas a dedicação das pessoas à educação em Marau, né? É, isso é histórico, esse trabalho, inclusive, gratuito de um grupo de professores que trabalhava e que não recebia, né? Não eram professores nem municipais, nem estaduais, né? Então, em 1934, já houve a criação da Escola Charruas, que é a 34. Escola mais antiga mais de Marau. É. Em 37, 38, nós tivemos o Cristo Rei, que havia essa preocupação dos padres capuchinhos com a educação.
Onde está a torre hoje em Marau.
Onde está a torre, né? A minha família, a família da minha mãe, a minha mãe tem 85 anos e conta que vinham para a Escola Cristo Rei até o quarto ano. E era de muita qualidade o ensino, além do aspecto religioso, claro, havia a questão fundamental de ler e escrever, a matemática e o português, né? Isso é muito forte ainda nela.
Sim.
E ela conta que eles vinham de pés descalços, eles tinham que se lavar, eles traziam o leite, havia a venda dos produtos e havia preocupação com a escola também.
Quanta preocupação, hein? Gente,
mas, fora... Dá para falar alguma coisa?
Vamos para os comerciais, depois voltamos?
Faz os comerciais, os nossos comerciais, por favor.
Já voltamos com Histórias e Memórias, Marau, 66 anos, então.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Muito bem, gente, Histórias e Memórias, Marau, 66 anos, oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, com matrículas abertas para todos os níveis da educação. Romani Construções e Incorporações, há mais de 25 anos, presente na história de Marau. Salão Pizzaria, serviço de teleentrega e pedidos no balcão pelo fone 3342-3095. Parceria Cereais, preparada para receber sua safra de grãos com transparência e credibilidade. Braco Contabilidade, escritórios em Marau e Vila Maria. Fugacouros, há 75 anos, primando pela qualidade e credibilidade. Lotérica Pote de Ouro, onde está o sonho da casa própria através do financiamento habitacional da Caixa. Clínica Prevenir, há mais de 20 anos, no mercado de Marau e região, com medicina ocupacional e laboratório. Também com a gente, Marudu Imóveis, lugar de gente feliz. Fone para contato, fone 3342-3448. Amigos deste horário, amigos da Clínica Datamed, Mercado Longo, Milcom, Supermercado Passa Lá, Brisa Enxovais, Loja Kibe, Bevel Veículos, Loja Ferlim, Valente Supermercado e os amigos também da Credi Fácil. Histórias e Memórias, Marau, 66 anos. Eu falava há pouco, né, de que algumas histórias que a gente conta, nem todos acreditam, mas elas aconteceram. E eu pergunto nesse bloco para vocês, e aí, o índio Marau existiu? Foi realmente um cara que deixou sua marca?
Lenda. É o seguinte, a professora Regiane falou da Escola Cristo Rei, muito bom ensino, eu tenho orgulho dos 2 anos iniciais que eu fiz lá, mas essas irmãs, elas vieram de fora, né? E elas, no, na época, só tinha esse livro que o Francisco mencionou, do Antonino Xavier, que contava uma página, talvez, sobre a história de Marau, do índio Marau. Então, elas também iam naquilo que ouviam. E a gente estudava no Cristo Rei, não tinha nada do que tem hoje aqui. Então, da Escola Cristo Rei se enxergava o alto do morro, que hoje é do hospital, né? E elas contavam ao vivo para nós que houve o índio Marau, ele fez aquelas bagunças que vai ser conversado, e fugiu, e estava lá em cima. E de lá ele atirava as flechadas para os soldados, enquanto os soldados aqui embaixo. E eles daqui atiravam com armas para ele, acertaram e ele caiu dentro de um rio, que daí passou a se chamar Marau. Eu, como nunca tinha ido lá, como dentro daquela filosofia que os pais da professora também, que não se podia afastar muito de Marau, eu nunca fui ver atrás daquele morro. Eu imaginava um morro a pique assim, e que ele caiu e, né? Quando eu fui conhecer, pô, mas ele tá dado um voo de 200 metros para ir de cima até cair. Mas essa era a história inicial. Depois se verificou que a morte dele se deu à beira de um rio, que depois passou a se chamar Marau, mas adiante um pouco de Gramadinho. Então, eu, na época, sempre de lá, durante a aula, olhava para aquele morro, ficava imaginando o tombo do índio lá de cima, né?
Ficava até com pena dele, né?
É, ficava com pena.
É isso, professor?
É por aí. Existe muita lenda. Há um morro aqui próximo, bem parecido com um cone. Havia gente que afirmava que ele teria sido enterrado, sepultado nesse morro. Então, são muitas, muitas histórias.
O Peraldos Pegoretti.
É, pode ser. Mas o que... Fala, Antônio.
Só pra... O cúmulo que alguém contou sobre o Índio Amaral, não vou fazer o nome a pessoa de destaque, ficaria até chato para ela. Ela um dia trazendo, ela não é daqui, mas trouxe pessoas de Passo Fundo, e Amaral estava fazendo a reforma da praça, e tinha aquela pedra grande, que depois acabou sendo agora, ela está debaixo do chafariz, né?
Sim.
Ela, como estavam fazendo a reforma, a pedra estava jogada ali, para depois, mais adiante, quando o chafariz ficasse pronto, ser transportado para lá. E ela contou para os caras de Passo Fundo, olha, aqui nesse local, debaixo dessa pedra, está enterrado o Índio Amaral. Quando me contaram, o cara me contou de quanto tem que desmentir isso, mas nem vou mexer nessa história aí. Como é que os caras há cento e tantos anos atrás iam saber que aqui ia ter uma cidade, que aqui ia ser a praça, que aqui ia ser enterrado um índio? Não tem nem osso do índio por aí. Mas essa história a pessoa contou, que ali estava naquela pedra, debaixo daquela pedra, enterrado o Índio Amaral.
Então, os nossos antepassados, muitos eram agricultores, eu fui agricultor na infância, a gente começava a trabalhar muito cedo pela manhã, no clareado dia, imagina nessa época do ano. Então, após o almoço, se costumava fazer um período de descanso, de meia hora, uma hora no máximo, que se chamava sesta. A sesta é o descanso, né, após o almoço, para reiniciar o trabalho à tarde. E esse grupo teria, ali não muito longe da Vila Constante Fuga, do bairro Constante Fuga, teriam acampado para almoçar. E durante o momento da sesta, sei lá se eram soldados ou voluntários, alguém resolveu explorar por aí. Diz o Antônio há pouco, né, que um deles encontrou cinzas, talvez ainda com alguma brasa quente. Eu já ouvi comentários de que encontraram hastes de árvores descascadas para fazer curativos, talvez índios, enfim. Deram-se conta de que eles haviam passado por aí há muito pouco tempo. O Antônio disse há pouco que, na verdade, a refrega, né, o combate, final, teria acontecido lá em...
Um pouquinho, um quilômetro adiante de Gramadinho.
De Gramadinho, que não é muito longe daí.
É, que vai para Santo Antônio do Planalto, aquela ligação que faz com Santo Agostinho por ali.
É, também se comentava há pouco que se ele vivesse hoje, ele seria o chefe do PCC. Bem, Amaral. Vamos à etimologia, a língua portuguesa. Amaral, existe uma palavra francesa, marrou, que se escreve M-A-R-A-U, porque A-U em francês se lê O.
O. Marrou.
Tá? E o que significa esta palavra em francês? Sujeito malandro,
espertalhão,
essa coisa toda, né? Também me parece que no tupi-guarani, onde eu pesquisando e cheguei por aí, seria uma palavra composta de marra e u, que significa que come, que devora, coisa ruim, coisa... Então tem tudo a ver o nome do índio. Se ele tinha esse nome de batismo, digamos, né? Então tem muito, muito a ver com o nome dele, que provavelmente foi dado pelos próprios brancos, né? Com as atitudes, as atividades, a hostilidade que ele demonstrava contra os brancos. Houve um cidadão, Domingos Bugreiro, mas isso lá na segunda metade do século XIX, que era um, sei lá se português ou caboclo, Ele casou com uma índia e morava ali pelo Campo do Meio, essa região aí. Enquanto ele esteve vivo, os índios não hostilizavam os brancos, porque ele exercia essa liderança. Ele casou com uma índia e ficou morando com eles.
Foi,
né?
Um caramuru de Marau.
O caramuru de Marau, digamos assim. Após a morte desse, era Domingos Bugreiro, acho, alguma coisa do gênero, aí é que...
Desandou.
Que a coisa desandou e começou a haver hostilidades entre os brancos, né?
O Francisco falou da propriedade dos pais dele, do avô, eu ia muito lá, porque a gente ia visitar a tia Vitalina, o tio Pedro e tal, né? Mais para cima, onde hoje acho que está aquela... onde estão as pessoas que são atendidas, dependentes, ali, como é que é o nome? Manaim?
Manaim.
Por ali, teria acontecido aquele massacre que deu origem a São Luís da Mortandade. Tem gente que acha que a Mortandade, que é homenageada nesse nome, é as várias mortes que aconteceram na curva ali,
não tem nada a ver.
Era São Luís da Mortandade, porque nessa localidade, mais ou menos naquela altura, uma família foi massacrada pelo índio Marau e seus asseclas, né? Daí eles foram indo em direção a Poço Fundo. Ali, quando está chegando na última ponte que tem os bir, agora tem só uma lagoa, antigamente tinha várias lagoas. É um pouco antes do Rio Jacuí.
Antes do Jacuí.
Estavam acampados ciganos. E eles chegaram lá e mataram o cigano. Então uma das lagoas se chamava Lagoa da Mortandade. E de lá é que eles enveredaram, então, para esse lado, fizeram a cesteada ali, onde hoje nós temos a nossa cesteada, né, quem vai para os Rice, por aí. De lá eles foram, a tropa legalista atrás deles, e um pouco adiante do Gramadinho cedeu a refrega final e lá o índio morreu. E Marau não era nome, né? Era um apelido, era um, como a gente diz hoje, aquele espertalhão. Então ele era chamado de Marau como um desprezo.
Trapaceiro, né? espertalhão,
PCC.
Então esses dois, o Rio Marau e o Arroio Cesteada, eles estão ligados a esse fato, a essa história do índio Marau. Ele realmente existiu. Mas existe muita invenção, muita crendice ao redor dele.
Aquela outra história de que seria aqui, aqui quem vai para via um pouco antes da ponte, hoje em dia está tudo povoado, seria aquela curva ali que depois entra por trás do cemitério, por ali, existia um morador... Antônio, não sei o que, Amaral.
Antônio,
né?
Cândido do Amaral.
Não, esse era na vila aqui na...
O Amaral era aqui na
São
Cristóvão.
São Cristóvão, né? Então, ele disse que o pessoal que vinha, porque a entrada de Amaral na época, quem vinha de Vila Maria era por aí, não existia essa entrada aqui pela ponte onde é hoje. E era por ali. Então, diz que o pessoal parava para pedir um copo d'água, uma coisa assim. E depois, onde é que tu passou hoje? Eu passei lá no Amaral. E que daí que surgiu o nome de Marau, que não tem nada a ver com o índio. O italiano, isso o Chico que inclusive menciona num dos seus livros, né, acho que foi o que você mencionou, que o italiano não tem, é o paulista, principalmente o carioca, que o A eles transformam em...
O mineiro, Marau.
Eu já, na minha vida, recebi pelo menos duas correspondências que chegaram por causa do CEP, porque o nome da cidade era Amaral. A gente dizia, eu sou de Marau, o cara lá escrevia uma AL, né? Então, não tem. Eu nunca, nessa história aqui do que foi por aqui, eu acredito piamente que houve um índio. Se ele foi bem mal, ou pouco mal, ou foi bom, como alguns querem enaltecer, né? Eu já vi alguns historiadores enaltecer como se ele fosse um herói. Ele é a origem da história, porque primeiro foi o Rio Marau, não tinha ninguém morando aqui, talvez esse caboclo, mais adiante esse Antônio Vilela, né? Mas não existia. Então, como esse povoado foi começado em 1904 pelas primeiras famílias italianas que chegaram, que o Chico cita no livro dele, né? Então a localidade fica no lado do Rio Marau, virou Marau. Né?
Mas realmente não é por aí. Mas essa história começou com um marauense, um padre Lorenzato. Havia dois ou três da família Lorenzato, irmãos padres. Esse padre defende...
Padre Antônio.
Defende essa versão do Amaral. Mas o Amaral morava lá na ponte, onde está aquela empresa hoje. Antiga. Isso. Ele morava ali.
Em
1876. E a chegada à vila... passava pela Vila Cabrito, nem é Vila Maria, né? Vila Cabrito, Ponta Grossa, e lá entrava aqui pelo Planalto, por aí.
Hoje é 24, 25.
Não, e descia aqui pela 25 e atravessava o Rio Marau a uns 300 metros acima da ponte atual, é a ponte antiga. E logo depois havia um moinho, nós chamávamos...
Do Pegorete.
O moinho do Pegorete. Né, do Pascoal Pegorete. Então, entre o moinho do Pascoal Pegorete e a ponte atual, era a passagem, não havia passagem aqui, né, Anitta Garibaldi, essa região aí. Isso foi desbravado posteriormente. Então, o termo Marau realmente é derivado, se originou dessa questão aí do famoso índio Marau, né? Aconteceu por aí.
Muito bem. Pausa comercial, já voltamos com histórias e memórias. Marau, 66 anos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
É isso, professor, que acontece?
É isso que acontece. Eu, ao longo desses anos todos que me dediquei, sempre... como voluntário, nunca como funcionário ou coisa do gênero, eu lutei para conquistar duas coisas. E a minha grande decepção, nenhuma delas nós conseguimos. Um museu, há um projeto, vestígio de museu, e eu lutei muito para que se criasse o arquivo histórico. Quanta coisa, quanto documento, quanta foto. Vocês estavam mostrando essa revista do Desarts. Essa revista eu tenho em casa também. Mas haverá quantas? Uma meia dúzia, um pouquinho mais? E o resto foi parar aonde? As edições do Salame, alguém teria? Talvez uma ou outra. O tempo do seu colega de banco,
Geraldo da Silva.
É. Onde foi parar tudo isso? Chegou às minhas mãos, uma ocasião, cópia Xerox, assinada pelo presidente do Estado, na época chamava presidente, o governador, pelo presidente do Estado do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, autorizando a criação de uma agência de correios em Marau, isso em 1930 e alguma coisa. Acredito. Esses documentos 34, todos estão Chico, se perdendo. Já se perderam muitos.
Chico.
E não tem maneira de se criar isso.
Tem que contar uma coisa que corrobora o que você está dizendo. Marau foi criado pela lei 2550 de 18 de dezembro de 54.
Certo.
Uma vez bateu no meu gabinete um senhor e com uma cópia, um jornal do Diário Oficial do Estado.
Diário Oficial.
Aonde estava essa lei impressa. E ele perguntou se nós tínhamos. E procuramos e nós não tínhamos. Então nós mandamos fazer aquela que está na entrada da prefeitura e depois a Câmara mandou fazer, agora há pouco tempo mandou fazer, tem na Câmara. Até na época, ele fez, não sei como é que se chama esse, mas é em metal, né? E ele colocou no final, prefeito Antônio Borel de Conto. E eu disse, não. Isso não tem nada a ver com o meu nome, eu não posso fazer promoção. Tem que tirar isso aí. Não, para tirar isso, eu tenho que fazer de novo. Então, tu tem que achar uma maneira de tirar meu nome daí. Daí ele colou em cima uma plaquinha. Se vocês entrarem lá na prefeitura, bem na entrada está esse quadro, podem olhar que embaixo tem uma plaquinha. Aquela plaquinha está encobrindo o meu nome, porque não tinha nada a ver com promoção pessoal. Marau salvou isso aí, porque a publicação do diário oficial, que deveria estar nas histórias, não está. Não tem.
Não temos.
E nós salvamos através desse coro.
Então são algo... Se perde, às vezes, uma parte da história, né?
É a certidão de nascimento, é moral.
Antônio, eu não sei como chegou às minhas mãos, me encaminharam a edição completa do Diário Oficial. E eu levei para a prefeitura, não lembro quantos anos faz, entreguei lá na prefeitura, estava a lei lá, já tinha sido dobrado, etc., já havia certa dificuldade de ler alguma coisa. Outro documento que chegou às minhas mãos. O livro de chamada do professor Maneco Schell, de 1899. Ele tinha 54 alunos no top. Disse, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Não pode se perder. Fui a Passo Fundo, fui a Secretaria da Educação, e eu queria conversar com a Secretária de Educação. Não, mas não é possível, tem que marcar a hora, não sei o que, ela não pode atender assim. Qual é o assunto? Eu tenho um documento aqui para entregar. Não deixaram. Voltei para casa, entreguei para um cidadão que eu tenho orientado bastante, ele está fazendo doutorado em Porto Alegre, na URGS, e que tem interesse, embora seja da área de letras, tem muito interesse na pesquisa e na história, etc. Entreguei para ele, está aqui, ó. Lá constam nomes de 50 e tantos alunos, interessante, só do sexo masculino, menina não frequentava aula. E lá, pelas tantas, apareciam 3, 4 com o mesmo sobrenome, um no quarto ano, um no primeiro, outro no segundo. Essas coisas não podem se perder, porque são extremamente necessárias para os pesquisadores. Crie seu arquivo histórico. Recolha isso aqui, esta revista, por exemplo, ela tem que ir para o arquivo histórico e só poderá ser retirada, consultada, por alguém que está fazendo um trabalho cultural que realmente mereça, né?
Daí, professor, de quem seria essa responsabilidade, então?
Eu penso que seja do poder público. Eu tentei, mas não consigo. Não consigo, né? Desisti. Uhum. Teve até um prefeito que chegou a assinar que ia fazer, mas não fez.
Ah, não fui, né? Eu.
Não foi você, Antônio, não foi
não,
você.
Não, porque eu gosto disso.
Não, fica
eu agradeceria se aparecesse.
Não, eu vou fazer, não sei. Eu disse para esse prefeito o seguinte, vocês têm aí o antigo Hospital Providências, salas desocupadas, vamos começar com uma salinha, um antigo quarto do hospital. Põe lá dentro uma professora de história, mas não aquela professora que não serve para a sala de aula. Tem que ser uma professora realmente dedicada, que tenha capacidade, etc. Dá um computador para ela e deixa que ela vá se virando, que vá recolhendo o material.
É assim, Regiane? Dessa forma?
É, dessa forma.
Que é.
Isso custaria muito, seria um ônus tão grande para a prefeitura?
É aquela frase, né? Um povo sem história é um povo sem memória. Sem e memória, nós estamos, né, perdendo a nossa memória histórica em Marau. E eu insisto muito, não sou contra o progresso da cidade. É admirável o progresso de Marau. Mas se nós olharmos a arquitetura da nossa cidade, ela está se perdendo. Eu frequentemente procuro fazer um exercício. Agora, claro, porque nós estamos mais restritos, né? Mas o que tinha hoje na esquina lá da escola Charruas, o que tinha antigamente e o que temos hoje? Então, em questão de dias, se você circula pela cidade, a cidade está se descaracterizando. É impressionante.
Já isso. Ela se está, descaracterizou.
Ela já se descaracterizou, né, professor? Ela está verticalizada. E não há um registro dessa memória, né, Marau? Ontem, hoje, Infelizmente não há esse registro.
Uma então, coisa que eu lamento muito da minha cidade, que eu tanto amo, não gostaria nunca de falar mal, mas essa é a dor que eu tenho. Marau não quer conservar nada do passado. É, qualquer prédio, qualquer... Mofo. Né? Eles, se, por exemplo, vai sair uma lei para declarar que tais e tais prédios serão tombados, no dia seguinte começa a demolição, porque ainda não saiu a lei, depois que saiu a lei não pode mais demolir. Então, o que, que resta em Marau dos prédios antigos?
Tem como reverter isso ou não?
É. Nessas alturas, salvar um pouco, três, quatro casos que tem por aí.
Corroborar a afirmação do Antônio. O restaurante que o Romani abriu na Barão. Ali havia uma casa abandonada que foi construída, foi construída pelo José Primo Bernardi e cedeu para o Dr. Fialho morar. Quando se começou a falar em tombamentos, etc., mandaram demolir a casa e deixar o terreno baldio por anos. Foi assim. Rejane.
Oi, professor.
Nós falamos há pouco do presídio. Isso. Que não foi o único, não foi o primeiro. É. Não foi o primeiro e único, houve outro antes. Ficava na vila...
Ângela Borella.
Ah, mas qual era o nome, o apelido da Vila Ângela Borella?
Vila Apertada. Apertada.
A Vila Por quê?
Apertada. Porque as casas ali são muito próximas.
Eram muito próximas.
As poucas, eu digo
ainda que existe ainda algumas.
Pouquíssimas.
Acho que não tem mais.
Tem, Chico. Ainda tem uma.
Bem,
uma
há uma questão de uns 10 ou 12 anos atrás, porque... Eu andei fotografando muitas casas que hoje já não existem mais.
Um
20 por 30, o tamanho.
Isso,
Eu fotografei duas que estavam uma do lado da outra para as pessoas no futuro, as gerações futuras, tenham noção de por que se chamava Vila Apertada aquilo. A história é lá com o frigorífico Borella, não carece a gente conversar, falar.
O frigorífico Borella quis construir para os seus empregados, mas também não abriu a mão, fez o mínimo possível.
Sim.
Então fazia as casas juntinhas, né? Hoje em dia talvez o urbanismo não permitiria.
Não permite
isso.
Não.
Mas fizeram, pelo menos por muitos e muitos anos, as famílias viveram ali. Mas parece que é destruir antes que se declare que aquilo lá é histórico.
De Conto, eu sei que tem muita gente que tem sede de saber um pouco das questões políticas, rixas políticas. Dá para se falar alguma coisa historicamente ou não?
Olha, a história de Marau, essa rixa que começou, é quando já vinha também do ambiente federal, estadual e chegava aos municípios. Os dois grandes partidos, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e PSD, Partido Social Democrático. O PTB foi fundado por Getúlio Vargas, para atender os trabalhadores, por isso que era trabalhista. Mas o Getúlio Vargas, ladino como era, ele queria ter apoio dos dois lados. Ele deu apoio para os fazendeiros e industriais fundarem o PSD. E se tornou presidente honorário do PSD e presidente do PTB.
Na verdade ele fundou os dois.
Só que, né? Foi mais ou menos como o tempo dos militares fundaram a Arena e deixaram fundar o MDB. Mas quem fundou os dois foram eles. Só que a ter o mesmo patrono lá em cima não resolveu, porque a rixa foi se criando. E Marau não deixou de ser diferente. E ainda nós pertencíamos a Passo Fundo, e em Passo Fundo era muito mais forte essa briga entre PTB e PSD, que vinha refletir
no distrito
de Marau. E teve um fato que, em 1950, por ali, talvez um ano, teve a eleição em Passo Fundo, em que o Dipe, pai desse Dipe, mas, né, era o velho Dipe, ele foi eleito prefeito, ganhou em Passo Fundo, em todos os distritos, menos em Marau. O que eles fizeram? pegaram caminhões, naquela época não tinha ônibus, enchiam as carrocerias de caminhão e vieram para Amaral. Na frente do convento Boaventura, não ali na entrada que tem hoje perto da rádio, mas na antiga entrada ali era um descampado, soltar foguetes contra o convento, porque na opinião deles lá em Passo Fundo, os padres teriam influído para não ganhar o PTB aqui. E naquela ocasião, solta foguete, e um saltou no olho de um rapaz, hoje em dia um senhor com mais de 80 anos, e está cego de um dos olhos, que é o Otávio Piccoli.
Piccoli, né? Exato.
Ele sofreu esse ferimento naquilo lá. Então, dali se acirrou mais ainda os ânimos. Depois, mais adiante, veio a Revolução de 64, que foram extintos todos os partidos, e ficou, então, aquilo que foi criado, Arena e MDB. Então, teve sempre aquela rixa. E a Arena sempre foi forte em Marau, e sempre ganhava as eleições. Marau chegou ao ponto de, numa eleição, não apresentar candidato a prefeito.
Apresentou só um candidato a vereador, que foi o Bordim.
O Davi Erzelino Bordim, que fez 2.700, naquela época, numa votação extraordinária. O pai da... O vô da...
Da Camila,
o pai, o tio depois, né? Também concorriam por Vila Maria.
O pai também, meu pai.
Né, teu pai também. Pelo antigo PTB, depois MDB. Então sempre teve essa rixa. Tanto que, daí quando eu ganhei a eleição em 92, dizer eu ganhei, na impressão, eu não tenho. Foi uma. O que você fez de conto para ganhar a eleição? Eu não fiz. Foi uma série de circunstâncias. Primeiro, o fato que fazia 38 anos que apenas um partido governava em Marau. Há um momento que o povo quer renovar. Não importa quem está no outro lado, vamos renovar. Né? E uma série de outras coisas, né? Não darem muito valor para nós, o Rui, eu. Né? Essas não fazem nada e comeram mosca e nós fomos entrando nas coisas. Então foi uma série. A juventude coincidiu com a confusão lá do Collor, a juventude estava revoltada com aquela política antiga. Então foi uma série de situações. Né? E tem também um detalhe, se puder, da minha pessoa. Eu, como funcionário do Banco do Brasil, sempre tinha sido ativo na comunidade. Eu estive com os escoteiros, com o CPM da Escola Cristo Rei, a AMIS, lecionava religião gratuitamente, como ela falou, nas duas escolas, Anchieta e Esta. Então eu tinha bastante, tinha os cursos de noivo, dava palestras. Tudo isso aí me fazia conhecido. Então foi uma série de fatores que fez que acontecesse essa vitória. Né? E de lá para cá, então, houve uma transposição, assim, uma hora uma hora outra. E graças a Deus, hoje em dia, está terminada essa história. Está mais calmo. Pode ver que, né, por exemplo, eu tive embates com o Lancaster na Câmara, que o pessoal achava que nós ia se atracar no pau. Né? Hoje em dia, eu e o Lancaster nos cumprimentamos, convivemos, não somos, né, mas não tem mais aquilo dele, né? Ele, de vez em quando, ele cumprimenta alguma coisa, eu cumprimento pelo sucesso da empresa dele e tal e coisa. Então, amainou bastante, né? E a história dos Peraque, por que são chamados de Peraque em Marau, foi uma outra história que só Marau deu a vitória, foi dois municípios, Marau e Itapejara, mas em Marau a vitória... Foi a eleição do Brizola contra o Walter Peraque de Barcelos. E o Brizola ganhou em todos os municípios do Rio Grande do Sul, menos Marau e Itapejara. Itapejara, a diferença foi pouca, mas em Marau o Peraque ganhou por uma quantia enorme. Daí no dia seguinte, dois dias depois, saiu no Diário de Notícias uma charge do Peraque indo com duas malas em direção a um carro, não sei o quê, e um cara diz para ele: ué, tá indo para onde, Peraque? Eu estou indo para Marau. Né? E daí pegou esse apelido em Marau, não tem nada de depreciativo, né? Peraque, inclusive, depois foi governador do estado, né, e tal. Mas, graças a Deus, essa briga está terminando.
Mas o nome Perac continua ainda, né?
É, esse que ficou.
Né? Perac.
Como, né, na época dos maragatos e chimangos, é. Né? E, então, o que a gente tem que agradecer é que o pior já passou. E eu acho que, aos poucos, vai se caminhando para que vivamos em harmonia. Tem que ter partidos antagonistas? Tem. Mas não precisam ser inimigos. Né? É antagonismo para cada um tentar oferecer o melhor para o povo. E quando tem a vez dele fazer o que prometeu e ficar nisso, a política, e não na guerra, no tapa. Né?
Sim, professor. Mas a questão esta é quando há polarismo, né? Quando há dois partidos fortes e aí começam essas brigas. Mas as brigas foram homéricas no passado. Esse episódio que o Antônio levantou há pouco deve ter acontecido em 1948 ou 9. Os capuchinhos chamam a desembrada. Eles devem ter relatórios lá dentro do seminário deles. Mas as brigas não pararam por aí, e cá para nós, que eles faziam muita propaganda política, faziam. O primeiro pároco, capuchinho, assumiu em 1934 até 1941, foi o Frei Gentil de Caravaggio. E uma destas questões, ele foi chamado a depor na delegacia de Passo Fundo, porque... já não lembro qual foi o partido que perdeu as eleições, principalmente aqui em Marau. Passo Fundo valorizava muito o distrito de Marau por causa do frigorífico e outras fabriquetas, né? Rendia bastante no PIB do município. E o Frei Gentil foi chamado para depor. Quando ele entrou no gabinete do delegado, enquanto ele estava no gabinete do delegado, na época era estrada de chão, tudo por aí, os religiosos e os padres andavam com aquele guardapó branco. Ele deixou o guardapó na cadeira e entrou. E ali havia uma série de advogados e coisas. Alguém desenhou um bode no guardapó dele. Quando ele saiu, ele olhou, disse: ó, vem cá, quem é que enxugou o rosto no meu guardapó? Diz que a querela acabou aí naquele dia, ninguém mais viu.
Deixa eu te interromper, eu sei mais dois fatos, que ele era muito, assim, a resposta pronta.
Sim, sim.
Andando de bonde, na época, em Porto Alegre, os estudantes lá, né, e tal... E na época eles eram obrigados a usar barba, não podiam cortar um fio de barba, só deixar crescer. Começaram os estudantes, mé, mé. E ele se virou para trás e disse: estão procurando a mãe de vocês. E uma outra dele também, tem essa do guardapó, até mesmo na outra agora me escapou, mas ele era muito assim, de dar a resposta pronta.
Sim. Né? Sim.
Então isso aí confirma.
E não levava desaforo, né?
Eu tinha ouvido falar que era um burro, mas o bode, tanto para a final, o que vale foi a verve dele.
Sim.
Ter
Sim.
a presença de espírito.
Gente, vamos para a pausa comercial, já voltamos. Histórias e Memórias, Marau, 66 anos. Ponto, grato pela sua presença. Conte com a gente na nossa caminhada, junto com a sua caminhada. O que mais o senhor gosta da história de Marau? O senhor falava há pouco que o senhor ama Marau.
Não, eu amo Marau e corroboro os dois colegas aqui, a professora Regiane e o professor Chico, historiador também, sobre a educação. Mas já falaram bastante, inclusive esse dado super interessante e agradável de ver que Marau tem 5% de universitários quando a média nacional é 3%. Mas até para não dar a impressão que nós viemos aqui para difamar os padres capuchinhos, que são os donos da Rádio Alvorada, que estão abrindo os microfones para nós, aquilo que nós referimos foram fatos históricos e não foram, assim, de fazer, de menosprezar. Mas o que nós temos, tem tanta coisa que a gente gosta, mas falando então dos capuchinhos, Marau também é o que é além das administrações que citou o Chico, além da educação que citou a professora, a presença dos capuchinhos. Marau teve o seu primeiro hospital graças ao Frei Gentil de Caravaggio. O primeiro médico que fez ficar em Marau, que estava de passagem, dormindo no Hotel de Conto, na época Hotel do Sul, foi o Frei Gentil de Caravaggio. Nós temos a igreja, nós temos a Rádio Alvorada, nós temos o Convento São Boaventura, nós tivemos a biblioteca infantil, que na época só tinha 4 no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Marau. Veja bem, né? E, como vocês estão citando também, ter trazido para cá as irmãs do Colégio Cristo Rei, que por um tempo trabalharam também no hospital. Então nós devemos muito aos capuchinhos. Sem eles, e a parte religiosa também, que eles se inculcaram no povo marauense, a gruta do Rio Mará, a gruta ali de Lourdes, e tantas, capaz até de esquecer. Então, devemos, e não é puxa-saquismo, porque estamos na rádio dos padres, exaltar o trabalho dos capuchinhos em Marau. E foi praticamente a única congregação que nós tivemos. Desde 1934 até hoje, sempre os capuchinhos administraram a nossa paróquia. Né? Vieram para cá os irmãos Taburim, da congregação do Taburim, que são, né, que tem hoje o colégio Taburim, a faculdade e assim por diante. Então, nós temos que, entre tantas coisas maravilhosas que tem em Marau, a presença dos capuchinhos em Marau.
Gratidão a todos pela presença e você que nos acompanhou aqui nos 107.7 e daqui a pouco também em nossas plataformas digitais. Obrigado aos amigos do Colégio Franciscano Cristo Rei, Fuga Couros, Lotérica Pote de Ouro, Prevenir, Cereais, Parceria Cereais, Salum Pizzaria, Romani Construções e Incorporações, Marudim Imóveis, Bra Contabilidade e Assessoria. E os amigos desse horário, amigos da Clínica Datamed, Mercado Longo, Milcom, Supermercado Passalá, Brisa Enxovais, Loja Kib, Bebel Veículos, Loja Ferlim, Valente Supermercados, amigos também da Cred Fácil. Gente boa, um abraço, bom dia e até a próxima sexta-feira, ao vivo aqui também no Estúdio de Box, aqui nos 107.7. Histórias e Memórias, Marau, 66 anos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática.